Pauta na mão. Boa noite, ouvintes. Está começando mais um episódio do 1010 Podcast, a sua mesa de bar mais odiosa, mais cheia de nota de repúdio, onde todos os ouvintes mandam notas de repúdio e a gente só decide ignorar. E hoje, nessa mesa de bar, estamos aqui com vários convidados de garbo e elegância. Primeiramente, ela, lá dos confins de Curitiba, a Sibéria brasileira, a Keila.
Boa noite, camaradas. Como vocês estão? Estou aqui passando calor, para falar a verdade, tá? Curitiba fazendo cosplay de Londrina, que faz cosplay do inferno. Tomando aqui a minha cerveja favorita, que é a Jerimum, da Bierhoff, né? Que é uma cerveja de abóbora maravilhosa. Fica aí a dica. Delícia, gente. Geladinha, ó. Massa. Show.
E estamos também com outro convidado, o Ed César. Não, outro convidado, porém, né? Já de casa, Ed César, de Londrina.
E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu aqui não tô bebendo nada hoje, que acabou meu gin, infelizmente.
Fino.
Acabou, já era. Tem que comprar, né? Só do mês tá foda. Ratinho Junior paga meu salário. E sim, não aguentar calor pra caramba. E hoje não, ela não apenas tá como cosplay do inferno, como tá pra cair granizo ou granito, né? Matem o geógrafo de raio. Mas é isso.
Ok, e estamos aqui também com a galera já de casa, o Danilo Pontes.
Opa, estamos aqui, tá calor também, estamos em torno de uns 28 graus. Tô aqui tomando minha Opa Beer, cerveja de Joinville, paga nós.
Opa!
Ah!
É, pra você que é menor aí na concorrência, não você criança, tô falando você que é menor, Opa Beer. Crianças,
que horror!
Não beba cerveja.
Porra,
só espuminha. Só espuminha. E já fica aqui minha nota de repúdio a esse calor e o sol, ele tem que acabar.
Isso aí. Assina embaixo. E por último, porém não menos importante, Ingrid.
E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui passando calor também, mas pra me ajudar a refrescar, tô tomando uma Cassildes, puro malte, geladinha, tudo de bom.
Que delícia. E eu tô tomando aqui a minha cerveja, que é uma cerveja muito comum, todo mundo já conhece cerveja, cerveja da cervejaria holandesa chamada Heineken, mas ela é muito mais engraçada dita na voz do Bossa, que é a Heineken, meu. Cerveja do paulistano babaca, meu.
Heineken, meu, dá licença.
Bom, estamos todos reunidos aqui nessa mesa de bar hoje para falar sobre a nota de repúdio. Então eu já vou logo pedir o primeiro bloco para você mesmo, Pontes.
Camarada, traga aí uma rodada de cachaça pra gente e manda uma nota de repúdio ao dono do bar em relação aos preços da dose.
E aqueles 10% do garçom que não vai pro garçom. Estamos de olho.
É, exatamente, bando de arrombado.
Pra começar o tema de hoje aqui, né, que é a nota de repúdio, não sei se ficou claro aqui, a gente falou 17 vezes na entrada, mas eu queria já começar pedindo pro Pontes, o que você entende por nota de repúdio, Pontes?
Nota de repúdio é o seguinte, quando tem alguma situação absurda, né, que é totalmente fora do contexto, pode ser ilegal, imoral, né, tudo que é legal, imoral e engorda, como diria o Roberto Carlos, né, que tá fora ali do contexto, e as pessoas, ao invés de tomarem as medidas necessárias, por exemplo, dar um tapão na cara, enfiar a faca e tudo isso, não, manda lá uma nota de repúdio. Você é feio, coleguinha, não pode fazer isso. Isso é uma nota de repúdio, né? É uma puxada de orelha, mas assim, ó, com menos 3 joules de potência.
Não surte efeito nenhum, né?
Quando a criança na verdade, tá fazendo birra, se jogando no chão, aí a mãe só dá aquela olhada, tipo, olha, não faz isso. E nada acontece feijoada.
Exato.
Exatamente.
É basicamente isso. Isso é uma nota do estúdio. Que inclusive, ultimamente aí, né, em cenários e contextos de pandemia, tem ficado famosa pelas instituições, né? A gente não tem um presidente, a gente tem uma criança mimada no poder, que ao invés de levar uma cintada, não. Pega e fala, ó, gente, se você para, não parar, a gente vai dar. Vou cortar teu videogame. Né? O próprio Rodrigo Maia, né? Constantemente ele pega e fala, ó. Não pode falar que vai intervir, né? Pode pegar e ofender as instituições do Congresso, falar que com um soldado lá consegue fechar, né? Mas além de não surtir efeito nenhum, acaba se banalizando, né? Isso historicamente tem, né, alguns exemplos de que não serve pra porra nenhuma. Além disso que o Rafa falou, né, em 1964 os militares vão lá, como o poder da Darcy Ribeiro, né, longe de mim criticar, né, toda a trajetória política do cara, mas ele foi lá e fez uma nota de repúdio. Não, bicho, tinha que juntar o exército igual o Brizola fez lá em Porto Alegre. Tacar o puteiro, fazer barricada, dar tiro. Entendeu? Daí o Hitler começa a expandir território. Daí que o Churchill faz? Ó, não pode, é feio.
É mais do que provado que, tipo, a nota de Hood, mais do que provado não, né? De acordo com nossas bases aqui, o nota, né? Essa mesa de intelectuais, né? Mas é que nota de repúdio não funciona de porra nenhuma, tá ligado? É só um... Sei lá.
É tipo um alívio de consciência, né? Tipo, ah,
é,
isso.
Lavei minhas mãos. Olha, eu sou contra.
É, lavei as mãos.
É bem isso mesmo, eu ia falar exatamente isso. É uma forma de se isentar da responsabilidade. É tipo, ah, eu já fiz a minha parte. Eu falei que eu acho errado. Então, é como se isso fosse mudar alguma coisa, né?
Enfim. Exato. Na altura do campeonato, a gente não tem mais como, tipo, ficar só no diálogo, tá ligado? A gente quer ver mudança real, atitude. É dinheiro pra cá, incentivo pra lá, é, sabe? Vai ficar só nesse mimimi, fala que não fala. E aí depois fica com esses discursos. Aí depois, nossa senhora, o cidadão brasileiro lá, que mamou 30 anos nas tetas do governo, que se elegeu presidente recentemente, chegou lá na ONU e lançou altas notas de repúdio e diz que me diz todas baseadas em fake news. Aí, meu amigo, a mão da revolução chega a tremer, meu amigo. Eu não sei mais o que eu faço. Passado esse momento,
respira aí, rua.
Vamos passar a palavra para coisas que nós gostaríamos de declarar nossa nota de repúdio. E eu vou puxar um próximo bloco pra gente separar essa parte. Ingrid, chama um outro bloco pra gente, por favor.
Amigo, traz uma rodada aqui de cerveja pra nós e fica essa nota de repúdio e maracujina pra ajudar a segurar essa barra que é estar no Brasil. E uma nota de repúdio aí pra esse copo sujo que, pelo amor de Deus, tá cheirando ovo. Não dá, né? Lava esse copo.
Tá, beleza, a gente vai começar essa rodada aqui de coisas que nós gostaríamos de fazer na nossa nota de repúdio. Ed César, você tem alguma nota de repúdio pra expor hoje aqui? Pode ser pessoas, instituições. Aqui é livre, aqui não... A gente já fez o primeiro Unibar de Direito, que é pra já angariar dois advogados aqui. Pode vir, processo vem na gente. Não fala vem em mim não, vem na gente.
Ah, vem todo mundo, né? Ah, deixa eu ver. Vou fazer uma nota de repúdio bem white people problem. Que é quando você tá no avião, não sei como que é aí nas Europa, mas aqui no Brasil o avião colocou a roda no chão, a galera levanta. Eu não Sim. sei o que acontece. As pessoas levanta como se estivesse no busão, tá ligado? Como se estivesse no busão, irmão. E não, fica sentado essa caralha, vai abrir a porta, nem pode abrir de uma vez, por questão de estática, não pode abrir logo que o avião para lá no bagulhinho, né, no finger. A galera tá de pé, bicho, de pé e bravos, Bravos. Sim.
Pô, tem um.
Nossa, velho.
Desgraçado
na minha cabeça.
Desculpa ser mais white people sabe, do que você. Mas eu tenho que soltar uma frase aqui com essa bimbaca. É no mundo todo.
Bando de burguês, safado!
Onde quer que eu fui, a galera faz isso. Não tem essa. País com essa religião, a galera tá levantando. Parece que o piloto falou assim, parece que o avião para, foda-se. Aí o piloto, mesmo assim, né, fala, ó, não tira o cinto, a galera tá... Sabe aquela coral de clac, 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 aí aquele cara que tá naquela cadeira da janela, assim, ele fica, ele levanta, mesmo se ele não pode levantar 100%, ele fica assim, sabe, arcado assim, e fica lá levantadinho, assim, todo troncho lá dentro, tá ligado?
Ele fica numa posição, né, de cagar, sei lá, sabe?
É! Muito bizarro, cara.
Embaixo, igual o povo se aglomerando embaixo de marquise em dia de chuva, né?
Exato, aí fica todo mundo aglomeradinho.
É, isso é um desdobramento de como as pessoas se comportam nos terminais e nos ônibus também, gente. É mais ou menos a mesma coisa que acontece.
Amiga, metrô em São Paulo é pra passar raiva.
É a galera que quer andar enquanto o pessoal tá descendo. A pessoa que fica parada na porta. Falta 300 anos pra chegar no ponto final, uma pessoa fica parada na porta atrapalhando ali, né, o tráfego dos passageiros que precisam descer. É a mesma coisa, só mudou o tipo de transporte. É a mesma merda.
Vocês falaram sobre dias de chuva. Eu queria deixar minha nota de repúdio aqui. Quando você tá no centro, começa aquela chuva, você tá sem guarda-chuva. Aí você vai, né, se esgueirando, desviando da chuva pelas marquises das lojas.
Uhum.
E aí tem aqueles infelizes que estão com o guarda-chuva aberto e estão andando embaixo das marquises. Mas, porra, você já tem guarda-chuva.
Vai lá. Ele quer fazer uma calha, tipo assim, e pegar a chuva e distribuir pra galera que não tá se molhando dentro da marquise, ele vai molhando a galera.
Eu discordo. Ingrid, eu discordo porque você falou que é infeliz. Não, é filha da puta.
Exatamente.
É filha da puta.
É arrombado.
Arrombado, filha da puta. Mas assim, me irrita. Eu chego na casa do meu pai revoltado, porque eu passo birra no aeroporto e no metrô. Depois, eu com mala cheio de coisa, todo carregado. Nossa, cara, é de cair o nariz da cara. E quando eu vou pra Curitiba, né, Keila, os busão daí de Curitiba, eu não sei o que acontece com as pessoas. Eu não sei, você tá entrando ligeirinha, que a pessoa tá saindo junto, vira um vucu-vucu, você não consegue.
As pessoas
entrar.
Não se respeitam. Nossa, velho. É mata-mata, é assim, cara.
É pior que aqui em Londrina, mano. É horrível. É pior.
Parece que abre a porteira e o pessoal sai louco.
Abre a porteira no inferno.
Nossa. Primeiro que os busão de Curitiba, os articulados, eu sempre erro a porta nos tubos pequenos do expresso, né? A Keila sabe.
É normal, isso aí é normal pra quem.
Vai abrir na. Eu tô lá na porta 4, abro a porta 3, eu tenho que. Eu já perdi, inclusive, de descer. Já perdi. Já.
Ah, cara, várias vezes eu já perdi ponto, assim.
Várias vezes.
Tava na porta errada. Várias vezes, querido.
Entendeu? É foda.
Ainda dentro desse rolê do negócio do avião, é aquela coisa, tipo assim, né? Ah, eu entendo que a pessoa tá não sei quantas horas sentada, ela quer dar uma levantada, tipo assim, só que é procedimento de segurança. E também, né, não querendo ser, olha lá, o evoluidão, né? Não, já levantei muitas vezes, é claro, mas é que é uma parada assim que você tem que internalizar, que é, não adianta fazer fila pra embarque, porque o seu lugar não, é numerado, né?
É numerado.
Tem exceções, né? Quando eu viajo só de bolsa, às vezes, tipo assim, se eu tô viajando de bolsa, é que eu não quero levar, eu não quero ter o rolê de carregar a mala e não quero ter que pegar a mala lá na esteirinha, né? Esperar meia hora lá. Mas os aviões, eles são projetados pra não caber nada dentro deles, né? Então, se você ficar por último. Se você falar, não vou entrar nessa fila, vou ficar por último aqui. Mas aí aí de repente chega um momento em que enche todo o bagageiro lá dentro do avião e você não tem como pôr sua mochila, tá ligado? E aí eles despacham sua mochila. Aí já me salta um nervo na testa e falo assim, meu amigo, se eu quiser despachar mala, eu tinha de mala, meu amigo. Aí. Mas tá bom, né? A gente tem que aceitar isso pra um pró maior, que é as férias, viajar, pipipopó. Mas é.
E aqui no Brasil começou um fenômeno quando começaram a taxar a bagagem de um determinado tamanho lá, né? Tipo assim, bagagem de mão daí diminuíram. Eu não sei qual que foi a redução, mas antes podia levar uma mala, que não era cobrado, daí passou a ter só uma mala de mão. Daí, fi, o pessoal coloca tudo na bagagem de mão. Tudo. Né? É por óbvio, lota. E a galera começa, ó, se você quiser despachar, você nos faz um favor. Só que aqui é por conta da política da empresa, do Brasil, né? Da política de merda que autorizou as empresas fazerem o que elas queriam. E daí é só decorrência, né? Dali pra frente é só dali pra trás.
Não, dali pra trás, aí beleza.
Ladeira abaixo.
Aí eu desembarco em Curitiba em 2015, né? Tava indo pra Curitiba e esse avião depois ele seguia pra Porto Alegre. Me levanto bem bonito pra desembarcar, uma idiota deixa a mala no corredor, eu tropeço e mergulho no corredor do avião. Eu subo no meu
corredor. Fez pedinho no avião, velho?
Eu levantei todo o roxo, o braço roxo. Aí era você que me ajudar.
Nossa, bicho. Que dó.
Cara,
que dó. Pegando o currículo com o braço meio roxo, meio vermelho. Foi bem bonito. Eu achei bem da hora. Aquele dia foi assim, me senti bem.
Saí de casa pra passar uma vergonha. E foi lá e passou eu. Não,
190 pessoas me viram mergulhar no fio dela.
Caraca.
Maravilhoso, esse sou eu, mas tudo bem. Xinguei ela.
Vida que segue.
Não, vida que segue.
Recolheu ali um pouco de dignidade que sobrou depois do
tombo. Toda estilhaçada, né? Dignidade estilhaçada no chão do avião.
O braço roxo cheio de hematoma. Pô, eu cheio de hematoma e a vida continua.
Não.
Tem problema.
Sim, passando a pessoa à esquerda da mesa, Ingrid, qual é a sua nota de repúdio?
Cara, a minha nota de repúdio é aquela pessoa que anda devagar na sua frente. Tipo, acontecia muito quando eu tava trabalhando presencial lá na editora, a gente tinha 15 minutos de intervalo. E aí até chegar lá no, tipo, pátio, assim, refeitório que tinha, você tinha que ir por um corredor, né? Não dava pra passar livremente. Aí às vezes ia alguém na sua frente, mexendo no celular. Aí você ficava tipo o Jack Bauer, assim, olhando pro relógio. Ai, meu Deus, tem 15 minutos. Ai, pessoal, vai, pelo amor de Deus. Aí você fica assim, ó, Jesus, essa pessoa não anda, a pessoa não vai. E respira fundo. Aí, nossa, eu ficava com muita raiva.
Cara, ódio, realmente.
Sabe? Não, isso realmente dá um estresse mesmo, cara.
Não, isso é uma das coisas que me faz ter muito ódio no coração. É a pessoa andando devagar na minha frente. Ainda mais quando tá mexendo no celular. Ou a pessoa que tá andando mexendo no celular, olhando pra baixo e quase tromba em você porque não tá prestando atenção no caminho, porque tá da merda do celular. Aí o filho da puta desse é atropelado. Né? Ou tem. Sabe? As pessoas. Eu tenho vontade de dar um tapão assim no celular da pessoa, derrubar no chão e falar, opa, desculpa. Mas realmente.
Aquela bisteca, né?
É, não, gente. É.
Mas fica tranquilo que assim, ó, o 10º círculo do inferno do Dante tá reservado pra esse tipo de gente.
Pessoas que passam pro caminho das outras. Olha, eu sou um pouco mais paciente, assim. Então, no geral, não me estressa muito uma pessoa, tal, isso aqui. Porque às vezes a pessoa tá meio despercebida, assim, sei lá, não sei, né? Mas eu sei que dá um termilique assim, mas beleza, né? Mas o que mais me irrita mesmo nessa situação que tem alguém paca na sua vida é, tipo assim, aquela família que tá, tipo, parece que estão todos abraçados fazendo um cinturão de isolamento, tá ligado? Fazendo uma barricada do shopping, assim. Aí, tipo, aí a mãe com o carrinho, o pai com a criança e não sei o quê, assim, puxando o cachorro, puxando não sei o quê. Aí tá tudo. Aquela barreira, e você não. E todos ali, tipo, 2 por hora, você fala, meu Deus.
Tá fazendo um voador. Que essa galera, assim, que anda juntinha na sua frente fazendo essa barreira, são entidades que aparecem quando você tá atrasado só pra te sacanear.
Sim, geralmente sim.
É só pra te sacanear. Você tá atrasado, você precisa, sei lá, seu ônibus tá passando, alguma coisa assim.
Atrasado pra algum compromisso.
É, eles brotam ali só pra testar a sua humanidade, a sua paciência.
É, e o que eu fico louco é porque justamente nessa situação, tipo, igual eu falei, quando é uma pessoa, beleza, né, tá foda. Mas aquele grupo amontoado de pessoas, eles não têm noção do espaço, tá ligado? Isso é uma das coisas que mais me incomoda, é a pessoa que não tem noção do que tá acontecendo, tá ligado? E são várias, e nenhuma delas, tá ligado? Elas estão, tipo, em comportamento de manada, sabe? Nenhuma delas estão percebendo que tá, tipo, fodendo todo o rolê ali de caminho, sabe?
Não, eles acham que estão no clipe do Eye of the Tiger, do Survival, tá ligado? Depois procura, mas é os cinco grupos da banda andando em formação de V, assim. E na calçada, tô nessa.
Né? Já que você falou aí, pô, despuxa sua nota de repúdio, hein?
Olha, assim, ó, a pessoa que contrata o Fulcão do Amor... Ela tá querendo terminar um relacionamento e não sabe como. Na verdade é o carro de telemensagem, mas é o Fulcão do Amor, não. Né? É o Fulcão do Amor. Ele é sempre um Fusca e é sempre vermelho, cheio de coração. Isso, e vai a rua inteira pra ver. É um evento, né? É tipo assim, a rua inteira vai ver o filho da puta passando vergonha, né?
Ah lá, vamos ver quem é o da vez, vamos ver.
Cara, assim, mas ainda faz sucesso esse tipo de rolê? Ainda existe, tipo?
Olha, hoje eu não vi isso.
Eu não sei, cara, mas eu não sei,
teve
mas...
Teve uma vez que minha amiga tava fazendo aniversário, né? E assim, eu fico meio assim, tipo, não julgo, assim, não gostaria de receber, mas sabe... Pensando assim que, sei lá, é uma forma que a pessoa achou de se expressar, enfim, sabe? Então, eu falei, ah, tudo bem. A mãe dela fez pra filha dela, sabe? Aí juntou a família, aí cada um falou uma coisa. E aquela voz de narrador da Rádio Gapó, sabe?
Não. Que
inferno. Cara, é um inferno, porque... Eu sempre achei um negócio assim, horrendo, né? Esse negócio de carro de mensagem. Só que, assim, a minha mãe, ela é uma pessoa com gostos peculiares. E ela dizia que o sonho dela era receber uma parada dessa no aniversário dela.
Ah. Que sonho doido, Margarete.
Que sonho maluco, Margarete, pelo amor de Deus.
Eu já falei, eu já tinha avisado ela. Se é duas coisas que eu não faria por ela é dar um neto e mandar carro de telemensagem. Então, ela já tava bem informada. Mas eu acho que foi uns 2 anos atrás, uma vizinha, a gente fez uma festa pra minha mãe, normal, lá em casa. E uma vizinha mandou esse negócio pra ela, cara. Aí eu participei da vergonha coletiva, né? Fiquei lá com cara de paisagem do lado, abraçado com a minha mãe, né? Porque afinal de contas é a minha mãe.
Né?
Mas, cara, ela ficou toda contente, ela ficou muito emocionada. Mas daí a rua inteira saiu pra fora.
Não.
Bem, todo mundo lá conhece ela também, todo mundo foi participar. Mas assim, foi um evento, assim, muito... Muito interessante, muito folclórico.
Agora falta só o Neto, hein, Keila? Não duvida, porque Maria, né? Se Deus pegou a peça na Maria, tá com o filho lá dentro, hein?
Ó, você vira essa boca pra lá, senão eu pego o avião, eu vou em pé no corredor até aí, te encher de bolacha na cara.
Brincadeira sabia aí, ok.
Eu fiz uma pesquisa saudável aqui no Google. Tem um serviço desse em Itajaí, um em Navegante, 6 em Londrina e 1 em Cambé.
Claro. Londrina, né?
Eu acho que nunca vai deixar de existir esse tipo de serviço, né, cara?
Nunca vai.
Ah, não, o cara que tem o bico, tá ligado? Ele tem o trampo dele, ele tem lá o carro e ele faz no contraturno, né? Quando tem chamada.
De dia ele anuncia a feira no mercado, né? E de noite ele faz o...
É.
Sim. Bom, Keila, chegou a sua vez aí de falar o que é com a sua nota de repúdio aí.
Cara, eu tenho várias, assim, mas... eu vou falar bem rapidinho, assim, uma que eu realmente tenho, assim, no fundo do meu coração, é uma nota de repúdio às pessoas que fazem notas de repúdio e hashtag no Twitter achando que vai dar alguma coisa, achando que vai mudar alguma coisa.
Nota de repúdio porque outras pessoas querem mudar o mundo pela internet, né?
Não pela internet, porque as pessoas poderiam estar usando a internet pra pesquisar, pra se articular, pra, né? Não, né? Mas elas estão só fazendo hashtag.
É, ela lavou. É, é isso, ela lavou as mãos dela, sabe, gente? Eu, aqui, ó, Black Lives Matter, ó. Lavei minhas mãos aqui, ó. Mas tá lá fazendo piadinha e é contra a cota. Opa, mas.
É. O vizinho tá com a suástica na janela, não faz nada, né?
Não faz nada, exatamente. Aí a minha outra nota de repúdio, eu puxo pra uma terceira, se eu puder, inclusive, rapidinho. Desculpa se tiver algum aqui, mas, né, já que estamos falando, é cinéfilo.
Ah, não tem, não.
Então, não. A minha nota de repúdio aí fica aí aos cinéfilos, tá? Vocês gostam de ficar aí se masturbando intelectualmente com filme, né, 1572, tudo bem, cara, mas, sabe, deixa as pessoas que gostam de filme de super-herói, que gostam de outras coisas em paz, né, deixa a gente assistir os filmes pipoca da gente, e não venham explicar filmes que não são cults, que vocês acham que são cults, mas não são cults.
Tipo filme do Christopher Nolan,
que... assim. Não vem querer me explicar Clube da Luta, pelo amor de Deus.
Nossa senhora.
Ah, não. Porque assim, o cinéfilo, ele automaticamente acha que o resto do mundo é burro e não consegue entender nenhum filme que eles assistem, né? Tanto que, inclusive, esses dias... Aí me vem a terceira nota de repúdio, é do macho palestrinha. É que esses dias eu tava falando... Não, eu tô lavando minha alma aqui, gente, desculpa.
Não, mas só, eu geralmente o macho palestrinha, ele é cinéfilo, né?
Ele é cinéfilo. Então esses dias eu tive uma experiência... Com um macho palestrinha que era cinéfilo, que eu estava dizendo que eu não tenho muito interesse em ver filme de super-herói, não é muito a minha praia, né? E que eu vi o trailer do filme do Batman e falei, ok, né? Não, só mais um filme do Batman não é pra mim. Aí ele veio me explicar Batman.
Pô,
Playboy que desse porrada em bandido e louco.
E assim, o que ele tem de idade, eu tenho assistindo o filme do Batman do Tim Burton.
Não é, tipo, né?
E lendo, gente. Aí porque assim, a garota falou que não tem interesse no filme do Batman, porque ela é uma menina, ela não entende. Eu vou explicar pra ela.
Entende,
o que é o Batman? Pelo amor de Deus, gente. Por favor, sabe?
Cara, sinceramente, isso não merece nota de repúdio, não. Merece agressão. Merece uma agressão. Não,
a nota de repúdio vai porque tá longe, não dá pra agredir, entendeu? Daí. Fica aí a minha nota de repúdio.
Ô, Keila, e é o seguinte, o melhor Batman, ele não viu que é o Batman Feira da Fruta.
Entrei na Feira da Fruta. Exato.
Exatamente, o Batman Feira da Fruta. A pessoa tá achando, tá falando com o quê? Eu assisti Batman Feira da Fruta, gente. Eu sei as falas daquela merda.
A gente não só sabe as falas, como a gente repetia toda hora na faculdade, era foda.
A gente fazia uns teatros lá.
Foi o que nos uniu, inclusive, né?
Foi.
Uma das frases que eu mais gosto, né, da Feira do Batman da Fruta, é o... Inclusive, fica a dica aí, galera, se você não conhece Batman da Feira da Fruta, vai, assista, é muito bom. Eles fazem a redublagem com o Batman dos anos 60, do Kanye West, né? Kanye West. Kanye West é o cantor, como que é o nome?
Como que é? Adam West.
Isso. E é muito boa. E a clássica frase, né, que...
Batman, de onde você tirou esse bate-escudo, hein? Porra, de onde você tirou essa merda?
Tá muito engraçadinho, hein, Robin? Lógico que foi do cu.
Toda vez que alguém fala, mas é um escudo que dobrado dá uns 60 centímetros. E ele é dobrado em 4.
Não, e assim, o Coringa, né, falando no telefone que ia comer a tia do Batman, sabe, aquilo é arte.
Não tem lógica nenhuma.
É muito bom, é muito bom. E a musiquinha de fundo pra sempre, né? Entrei na feira da fruta. Pra, é o tempo todo aquela musiquinha.
A voz do comissário Gordon.
Puta que pariu, Batman! Então eu sou corno mesmo!
Vem de palestria te falar essas porra, Keila. Vai tomar no cu, meu irmão.
Cara, essa é a vida da mulher moderna, cara. É o cara deduzindo que você nunca viu Batman na sua vida.
A vida da mulher moderna é brigando com o machista e brigando com o feminista também.
Também. A mulher moderna não tem um minuto de sossego. A mulher hétero nossa, ainda tem mais alguns.
Nossa, não. Nossa.
Enfim, aí fica minhas notas de repúdio aí ao povo das hashtags, os cinéfilos e os machos palestrinha.
Lavou a alma.
É isso aí. Lavei a alma.
É, né? A minha nota de repúdio é uma coisa mais simples, né? Nada demais assim, mas eu queria deixar aqui minha nota de repúdio a todas as mães. Não é porque você é mãe, não, calma. Aqui eu sei que ninguém tem filho ainda, mas provavelmente vai ofender algum. Algum de vocês deve ser tio, tia. Vai ofender alguém. Alguém vai ofender. Que é, eu quero deixar toda e qualquer a minha nota de repúdio, que é o seguinte: nós, como seres humanos, temos um instinto de cuidar de filhotes. Seja ele filhote de cachorro, filhote de gato, filhote de gente, filhotes. Então, quando você vê um bebê, você tá lá passando, né, a sua timeline de qualquer lugar, aí você vê uma pessoa que teve um filho. Aí as mães vão fazer um ensaio, assim, eu já acho brega pra caralho. Mas tudo bem, cada um. Mas aí, ou então, mas às vezes nem ensaio. Se for ensaio, eu ainda entendo, mas a pessoa pega o bebê, do nada, assim, o bebê tá lá. O bebê, ele só dorme e caga, né, quando nasce. A pessoa descarrega 78 fotos da criança com o olho fechado. Pra mim, me dá um ar de que aquela criança tá morta, gente. E não faz isso. Eu não importo ver foto de criança com o olho fechado. É horrível, me dá um sentimento tenebroso, tá ligado?
É mórbido, cara. É mórbido
demais, tá ligado?
Deixa a criança em paz, né? Exato, deixa a criança dormir, bicho. Ali. Não fica expondo teu filho na internet, pelo amor de Jesus, Cifer.
Nossa, e o pior é que só você tá achando essa criança linda, gente. Espera crescer um pouquinho também pra tirar umas fotos. Assim, eu entendo o lado da mãe, tá? Exato. É, dá uns dias aí, pelo menos, né? Não tô pedindo meses. Então, só uns dias. Segura o feed do Facebook aí, gente. Só uns dias. A família já sabe que nasceu. Todo mundo já sabe que tá bem, sabe? Esse negócio de expor na internet é só pro seu próprio ego mesmo. E que, tipo, ai, olha, eu sou mãe, não sei o quê. Mas tá bom, sabe? Cada um com teu filho, faz o que quiser. Mas, assim, não põe foto de criança com o olho fechado, não. Isso me irrita profundamente, sabe? Eu odeio demais, com todas as forças do meu coração.
E nesse negócio, eu vou aqui endossar o que o Rô tá falando, porque esse negócio de ficar expondo a criança na internet por ego, né, dos pais, não é legal, cara, não é bom pra criança. Sabe, internet não é um lugar seguro pra crianças de nenhuma forma. Então, segura o tchan aí. Mostra a foto pros seus parentes, né, pros seus amigos, mas não fica expondo, por favor.
Sim, sim, sim. Concorda, assina embaixo e deixa aqui minha nota de repúdio contra tudo isso que tá aí. Bom, alguém tem mais alguma nota de repúdio pra deixar aqui? A gente pode fazer mais umas 700 rodadas e ficar aqui até amanhã, assim, com nossos papilendo, nossos papiros, né?
Peraí. Eu queria deixar mais uma aqui. Não, aqui, né, pandemia e tal, né? Todo lugar que você vai tem lá colado na parede, mantém distância, usa a porra da máscara. Cara, e você vai no mercado, é muito difícil não ter um mini infarto. Porque ou tem gente com o naso de fora, ou usando a máscara, sei lá, no queixo, e ainda infeliz, não satisfeito, cola na fila atrás de você, sabe? Assim, nossa, é meu amigo.
Nossa, é.
A pessoa não
tira a máscara pra tossir.
Tipo, né? Qual o sentido disso?
Porra! A pessoa, ela não te encoxa na fila, praticamente. Eu tenho uma birra disso, cara. Eu não vou falar o nome do mercado, porque não patrocino o DS10. Mas eu fui no mercado ali na venda Juscelino Kubitschek, aqui em Londrina. Eu até mandei... E assim, o mercado é grande. Aí eu vou lá pegar os queijos, né, irmão? Vou lá pegar uns queijos e tal. Velho, tinha, sem sacanagem, umas 70 pessoas em volta da gôndola do queijo. Mano, uma galera. Sem necessidade. Sem necessidade. Inclusive, esse mercado, uma nota de repúdio pra esse mercado, localizado na Juscelino Kubitschek aqui em Londrina. Coloca mais gente lá nos caixas, gente. Coloca mais gente nos caixas. Esse mesmo mercado agora tem autocaixa. Autocaixas que não funcionam, entendeu? Não! Ai, velho, olha, eu falo. Não. É, dá vontade de socar.
A situação de mercado é uma parada, tipo assim, que você vê, né? Eu não sei como funciona. É, não sei como tá aí, Londrina, por exemplo, né? Ou do Brasil, não sei. Tipo, é obrigatório por lei o uso de máscara dentro do estabelecimento? Tipo.
Vareia.
Vareia, né?
Porque aqui, se deveria ser, né? Porém, vareia.
E o segurança deu carão num superzinho. Então eu fiquei meio pá. Ele falou, pode pôr a máscara aí, meu senhor. Então, quando teve que colocar a máscara, cara.
Que eu fico louco da cabeça que, tipo assim, aqui já tá nacionalmente lei que, tipo, ó, tem que estar de máscara, sabe? E aí você vê, assim, tipo assim, famílias inteiras, tá ligado? Às vezes dentro de shopping ou algum lugar assim, mercado até, tipo, sem máscara, sabe? E você vê que o cara anda com um ar meio que orgulhoso ainda, sabe? Tipo, aquele tipo de pessoa que você
foi
fala...
na lei.
É, ele quer, sabe? Ele quer que alguém venha.
Aqui tem histórico de atleta, porra!
Estávamos falando sobre filas de mercados e pessoas que ficam sarrando atrás de você em épocas de coronavírus.
Pandemia, né?
Puta que pariu.
É fazer um filme, né? Tipo, ter o amor... Como que era? Amor dos tempos da cólera? Sarrado em tempos de pandemia, né?
Não, cólera por ser sarrado em tempos de pandemia.
Nossa.
Boa.
Mas, cara, o mercado é embaçado mesmo. O que eu já falei mais cedo, né? Que se passa aqueles babacas que ficam lá sem máscara, de propósito e tal. Mas é, aqui, em todos os estabelecimentos, a galera adotou aquele sistema que é vai e vem, sabe? Essa tradução melhor. É, só um corredor só vai, entendeu? E o outro só vem. E aí vai. E aí você, né? Mas,
tipo,
assim,
tráfego de trânsito.
Mas tem gente que tá lá de máscara, bonitinho, tudo certinho, mas a pessoa, tipo, o mundo é livre, sabe? Vai tudo na contramão, ignora tudo. É o mesmo tipo de pessoa que fica, tipo, encoxando você atrás do caixa, tá ligado? É o mesmo tipo de pessoa, porque a pessoa não tá nem aí pra nada, tá ligado?
Nossa, é o cara que pega a contramão na mão inglesa.
Isso. A contramão na mão inglesa, que é a contramão pra gente, né?
Aí, no caso, quando é mão normal,
é contramão.
Como se filmou a mão não inglesa aí, Rua, aproveitando.
Como assim?
A mão que a gente usa aqui.
Você quer dizer a tradução do sentido?
Não, é porque assim, ó, aqui a gente, quando não é o normal, a gente fala que é mão inglesa, certo?
Certo.
Do trânsito. Aqui a gente fala, aquele trecho é mão inglesa porque é invertido, que é o padrão aí da Inglaterra, certo?
Certo. Ah, entendi. É, tipo, se for de outro lugar e falou assim, ah, como é que é o outro? Olha, tá aí, eu não sei.
Não sei.
Eu não sei.
Vocês são tão ignorantes, asquerosos, que vocês nem consideram. Vocês
olha, aquela primeiramente, pode deixar minha nota de repúdio aqui, não me inclua, porque eu só moro aqui e trabalho aqui, sabe? Eu não faço parte
da... O nome, Danilo, é Danilo Rua.
Mano, ninguém sabe, não sabe. É, vou deixar o nome de repúdio também. Tipo assim, Danielo, sabe? Tipo, claramente eles enxergam o Daniel e eles falam, peraí, esse Daniel tá escrito com o O no final? Tipo, o que tá acontecendo, sabe? Aí eles mudam o nome. Oh, Daniel, não. Tipo, ninguém consegue falar o nome.
Daniel.
Mas, legal. Mas, olha... Eu ainda tenho um nome assim, que pode, beleza. Ah, eu falo, me chama de Dan. Porque Dan é simples, sabe? É fácil, né? Mas tem gente que tem uns nomes assim que, tipo, é impossível, sabe? Esse dia você tá vendo um podcast, a mulher mora aqui também, e aí o filho dela chama Caetano. Tipo, impossível deles chamarem o filho de Caetano, tá ligado? Como que vai chamar? É. É bizarro, assim, sabe? Aí, se um dia eu for ter um filho, tem que pensar, tipo, um nome que seja ambíguo, né? Tipo, Alex, sabe? Que não vai dar problema na hora de falar. Meter... É. Né? Enfim.
Fica aí um repúdio pra quem coloca nome complexo, complicado aí nos filhos.
Nas crianças, é.
As crianças que
sofrem bullying. Fica gerando trauma nos menores.
É, por isso que viralizou o Enzo, né? Quatro letras, famoso, acabou. Enzo.
É, tá certo.
Alguém tem mais uma nota de repúdio?
Pera aí.
Pessoa que vai lá e limpa a bunda na toalha de mão.
Que? É isso que eu ia te perguntar. Mano.
Ah, cara.
Gente.
Você mora com quem, cara? Que pessoas você conhece, Danilo? Não.
Nunca aconteceu em casa. Nunca aconteceu em casa.
Tá morando.
Mas de onde você tirou essa informação? Misericórdia.
Olha, eu já fui num banheiro de posto de gasolina faz muito tempo.
Ah.
Eu Deus. Acho que tava sem papel. Daí fica o questionamento. Merece uma nota de repúdio ou é uma forma de nota de repúdio? Porque assim, ó, se a pessoa vai no banheiro, não tem papel, o que que ela faz? Pega a toalha de mão em forma de papel.
Ela escreveu por extenso, né? A nota de repúdio.
Escreveu em braille com milho, né?
Nossa senhora!
Não, peraí. Eu vou arrumar isso pra você. Tá, uma outra nota de refúgio minha. É, festinha desgraçada em plena quarentena na vizinhança.
Quem passou? Meu Deus.
Já,
porra, eu passei.
Mas calma, a nota de refúgio é inveja? Vocês queriam estar lá? Tipo,
aqui, inveja?
Também. Já descobriram a cura do coronavírus e eu não tenho aqui em casa.
Exatamente. Eu não quero participar.
Eu queria estar lá tacando cocô de gato nas pessoas. Porque assim, aí juntou duas coisas, era a festinha desgraçada com o cantor autodidata da quarentena. Era com música ao vivo.
Ao morto, eu vi a música, né?
Ao morto, né?
É, gente.
Nunca o cara canta bem. Nunca. É incrível.
Não. E era assim, era a...
Repertório bosta.
A voz desgraçada, tocando violão mal pra caralho e música ruim.
E é sempre um sertanejo ruim, né?
Sim, o cara até tentou tirar um evidências lá, mas não convenceu, não. Não rolou, não.
O cara que leva o violão pra tocar Faroeste Caboclo.
Não, puta merda. Não.
Ah, gente, eu já deixaria uma nota de repúdio à Legião Urbana. Assim, eu não gosto, não, viu? Desculpa aí. Quem gosta, assim, não dá, sabe? Pra mim, não dá.
Tá bom.
Não consigo.
Mas, tá. O churrasco da faculdade, o Rua, o Keila,
ah, assim, vamos.
Tem um churrasco da faculdade que um colega, né, vulgo, ele levou um violão e um amigo. Certo? Ele não tocou no violão, só ficou babando ovo pro amigo. Churrasco inteiro.
Cara, eu tô tendo um pequeno problema em me lembrar do amigo.
Ah, eu obliterei, assim. Eu obliterei da cabeça. Assim, eu não lembro do amigo. Eu também só lembro do. Por causa da Caixa Real, mas assim, também.
É.
Uma outra nota de repúdio em relação a churrasco, né? Já que a gente vai entrar aqui, né, na maledicência. É, e o amigo que leva a date pro churrasco e perde a date pro amigo qualquer que tava lá no churrasco. O que vocês me dizem?
Então a sua nota de repúdio é contra talaricos?
Mas peraí, eu não entendi. A nota de repúdio é contra quem talaricou ou quem levou a date achando que ia se dar bem?
Quem levou a date achando que ia se dar bem?
Inocente, juvenil.
Oh. Ai, gente. Quer levar a date e vai pro almoço, uma janta sozinha, né? Não corre risco.
Né?
Ai, as juventude.
Posso dar um. E uma semana depois, tá lá a date e o cara que ela catou no churrasco não vinha dado no terminal central.
Oh, God.
Oh, God.
Abafa.
Abafa. Mas,
É, a juventude é linda, né? Isso aí mesmo, né?
Não, serve, né?
Isso me fez lembrar uma coisa aqui que eu queria deixar uma nota de repúdio. Época que eu fazia faculdade, né? Aquela vida, né? Pegar busão, chegar tarde em casa. Mano, e as coisas que você encontrava no terminal, cara, era surreal. Tinha uma vez um casal se pegando, dá um tipo assim, meus amigos, vão pro motel, sabe? Ninguém é obrigado a ver. Pessoa comendo chocolate ali, sabe, no meio do terminal, sensualizando. E eu falei, ai, cara, como é que eu desvejo isso? Como é que eu apago isso da minha mente?
Passando chocolate na boca.
É, sabe, comendo da boca do outro. É, tipo, no meio do terminal, sabe? A gente passando pra lá e pra cá.
O Terminal Central de Londrina merece um episódio só pra ele.
Sim, merece.
Já vem contando algumas das maravilhas do Terminal de Londrina, né? Os cachorro-quentes, as pipocas, os pombos.
Pombo do tamanho de um... Chester. Chester voa, vem pra Londrina ver. O Chester voando.
Merece um episódio de higienização, né?
O calçadão de Londrina serve como pista de pouso pra esses pombos. O tamanho do Boeing. Entendeu?
Mas a Ingrid falou de sensualização em locais públicos, assim. Cara, eu não sei. Olha, não sei se tô ficando velho, mas... como que eu posso falar isso sem agredir alguma pessoa específica? Isso bem. Não, imagina uma situação assim, que você tá num ambiente fechado assim. Aí fica aquele casal se beijando ali num... É esquisito, sabe? Num ambiente família,
é
assim. Sabe?
Não, é legal. Nunca foi legal.
Nunca
foi legal.
Realmente.
Não nunca sei, me dá um... Deixa aqui minha onda de repúdio. Dá um negócio ruim. Não é legal, né? Se fosse um...
Não.
Um picotinho, selinho assim, só... Oi, oh, cheguei, ó. Oi, tal. Ou ficar de bondada. Boa. Mas, sei lá.
Realmente, é complicado.
Beijar,
né?
Beijaço de língua estralado, assim, é complicado.
Como diria meu pai, tá fazendo a operação das amígdalas.
Resgatando que a pessoa... comeu no almoço.
O resgate do feijão chamado Ryan, né?
Meu Deus.
Chamado Ryan. Muito bom.
Maravilhoso. Ai, cara.
Ah, outra coisa também. Os stories... Ah, isso vai atingir muita gente. Story tosco no Instagram. Vai, começa.
Mas
definição.
Tosco é genérico, né? Porque, ou é tipo, todo story é meio tosco, sei lá, não sei.
Danilo Ponte, o que você define como story tosco? Vai, foi você que fez essa parte da pauta. Então okay. Aí, vai, fala.
São pessoas
assim,
que acham que são artistas, né?
Tudo bem.
Olha aí,
que aí. Veja lá, hein?
Brincadeira, hein? Você é artista.
Você é, né?
Não, manda ver, vai.
Não, você faz, você não pega e tira uma foto em ângulo de contramergulho com o boné virado numa inclinação de 45,7 graus, o óculos Juliette e cara de mal, sabe qual é?
Então, assim, é a pessoa que acha que é famosa, né, no caso, ela acha que...
Não. A pessoa que se chama, sei lá, Josi Cleidson, ponto oficial. Oficial o quê, menino?
Exatamente, oficial o quê?
Quem
é você na fila do pão?
Essas pessoas são felizes, né, César? Esse é o problema.
E
gente...
é a pessoa que faz story. Ela faz com a câmera na própria cara, assim, é a cara dela e tocando uma música de fundo, tipo, pra ela mostrar que ela tá ouvindo alguma música específica. Tipo, e é isso, story. Tipo, pra quê? Tem uma ferramentinha lá que você pode postar música já direto, com a letrinha e tudo. Não precisa postar a sua cara e o áudio de fundo com aquela qualidade lamentável. Você fica escutando tipo... Você nem sabe que música que é. E a cara da pessoa... Assim, e não é um story, assim, 15 segundinhos. São vários.
Aquele pontilhado ali, né?
Então assim, né? Pra quê, gente? Pra quê? Bota a foto do gato, do cachorro, é mais legal.
A pessoa fica bêbada, ela tá na balada, ela quer registrar aquele momento. Só que dessa, ela quer registrar e pegar aquela visão panorâmica, só que ela não tem o senso de mexer devagar. Ela tá bêbada. Ela mete rápido. Dá vertigem de assistir aquela merda. E o sol torando, que você não escuta uma sílaba da música.
Isso me lembrou outro tipo de pessoa que merece nota de repúdio. Talvez isso venha de um lugar muito pessoal, porque eu sou uma pessoa baixinha, né? Então, quando eu vou em algum show, alguma coisa assim, é complicado pra mim, né? Aí você já não é muito... Já não foi muito agraciado com o tamanho. E daí aparece na sua frente uma pessoa enviada do Quinto dos Infernos, que em vez de assistir o show, fica com o celular na sua frente, o show inteiro, gravando o show no celular naquela qualidade horrenda.
Tipo, assiste pior, o show, cara, deixa o celular no bolso.
Eu já vi uma pessoa fazendo isso. E assim, aí tudo bem. Aí tem a pessoa que faz isso olhando, né, pra câmera do celular. Ela vê o show inteiro através da câmera do celular, em vez de ver no palco que ela pagou ali pra assistir. Só que tem uma coisa pior que eu já vi. Um cara fazendo isso, só que ele estava de costas para o palco. Ele estava se filmando. Filmando o show.
Nossa, gente.
E ele ficou assim muito tempo. Então, assim, né, é uma pessoa que merece aí várias notas de repúdio.
O show.
Não viu.
É o Chaves Metaleiro? É o Chaves Metaleiro?
Chaves Metaleiro?
É o novo meme que eu vi hoje, é o Chaves Metaleiro.
Eu pensei
que a galera ia pegar, mas eu, por coincidência, trombei nesse meme. Era um tiozinho que ele é muito igual o Chaves, só que ele é metaleiraço, assim, né?
Não, é que eu achei que você tava falando de alguém que eu conhecia daí de Londrina.
Ah, não. É, até clicar no meme, eu também achei, assim, opa, isso é indireto?
Né? Ah, o Chaves Metaleiro.
É, certeza.
Ok, agora vi.
Mas, cara, voltando pro preparador dos stories, tipo assim, não é uma parada pra mim, né? Não quer dizer que eu não faça uso, eu faço, posto umas coisas lá que eu gosto e tal, não sei o quê. Mas, no geral, quando eu vou dar uma olhada no Instagram assim, aí dá um negócio. Aí eu não ligo. Os stories da galera, assim, legal, muito legal, vai vendo, tá, não sei o quê. Mas tem um em específico que eu fico maluco da cabeça. Que é aquela pessoa que ela acorda, fala tipo assim, bom dia, galera, vamos empreender, hoje é um dia, mais um dia de vitória, que não sei o quê. Me jogue aos loucos e eu voltarei. O líder da... Sabe?
Caralho, velho.
Assim, aí coloca aquelas frases de empreendedor, assim, Warren Buffett, tipo, você será um vencedor, sabe? É, não sei o que lá, Forbes.
E foto preto e branco,
tipo,
né?
É, nossa, me dá um cãibra assim, meu Deus do céu, não é isso que vai mudar sua vida, seu filho da puta. A maioria dessas pessoas só ficaram ricas vendendo livro de como ficar rica. Ai, meu Deus. Me dá um... Eu não suporto, cara. Eu não suporto a parada do coach. Mas o pior que o coach são seguidores de coach. E aí essa galera...
Nossa. A galera que compartilha o story do coach e ainda te marca.
Nossa.
Porque tem uns lances que eles fazem isso, né? De compartilhar aquele story pra você ganhar alguma coisa ou sorteio.
É igual o DST. Os caras querem passar pra frente.
Deus me livre.
A prova de que o coach não funciona, se o coach desse certo, só ia ter gente no topo da pirâmide, né? Eu falo pirâmide do marketing multinível.
A prova que o coach não deu certo em um print, era um print que estava escrito assim, saiba como conseguir 1 milhão de seguidores. Aí você vai na página do cara, o cara tipo, só 15 mil. Tipo, o cara não conseguiu pra ele.
Exatamente. Aí o cara, pensamento milionário. O cara não é milionário, o cara não é rico, tipo, não tem grana.
Não tem lógica nenhuma, sabe?
Então fica aí a nota de repúdio ao coach, né? Que a gente não falou, então falamos.
Isso, e aos seguidores de coach, né?
E aos seguidores de coach, isso.
Outro rolê que aconteceu recentemente. Ai, meu Deus do céu, não posso. Mas tudo bem. A pessoa que começou a acordar 5 horas da manhã, porque o coach diz que você tem que acordar 5 horas da manhã e tomar café pra deixar seu cérebro ativo o dia inteiro, assim, tipo, sabe? E aí pra ver live 5 horas da manhã, tipo, meu amigo. Não,
conseguiu.
Cara, não.
Tô fazendo isso errado.
Ele tá muito errado.
Olha, conseguiu duas coisas: olheiras e gastrite.
E mau humor, porque, né? Impossível acordar 5 horas da manhã pra ver live de coach e ficar feliz.
Sim, né? A pessoa tem algum probleminha dessa.
Não, por não, isso que eu gosto da dicas anti-coach, né? Coaches de fracasso são as melhores partes.
Frases desmotivacionais.
Uhum. É muito bom.
Não, cara, não dá, não dá.
Nenhum obstáculo será grande se a sua vontade de desistir for maior. Esse é
o exatamente.
Tem outra frase célebre. Não sei se era desse lugar que eu li, que é tipo assim. As pessoas me perguntam como eu consigo fazer várias coisas todas ao mesmo tempo. É simples, faço todas mal feito.
Exatamente, Daniel.
Muito bom.
A minha outra nota de repúdio. Mas uma nota de repúdio por papo, tá? Que eu tô vendo um negócio aqui. Gente, eu tô vendo a lista completa dos candidatos a vereadores de Londrina.
Ô, Glória.
Vocês não viram o Donald Trump de Brusque?
Ai, então. A minha nota de repúdio vai pros nomes das pessoas. Eu vou falar só o nome porque é chato. Mas tem um candidato que se chama Palhaço Astronauta.
Ok.
Faz piadas de outro mundo.
Velho, eu tô vendo.
O Donald Trump e Bolsonaro, eu vi.
Nossa, gente.
As pessoas, assim, eu não vou falar aqui, porque senão vai acabar promovendo o nome das. Mas, mano, é cada nome desgraçado de candidato. Por quê?
Cara, tá aí, uma nota de repúdio que eu deixo. É a política caricaturizada, tá ligado? Tipo, sim, para sim. Com isso. Tipo, isso, cara, é uma parada tão séria e a galera, tipo, sabe, aí fica tiririca. Aí fica, tipo, os engraçadinhos do CQC, sabe? E fica aqueles personagens.
A galera que volta pela zoeira também, né? Tipo, não só a galera que se candidata, sim. Mas essa galera tá lá porque tem apoio do pessoal que vota pela zoeira, né? Que é aquele, tipo, a zoeira never ends. Ah, vai
ter. As mazelas da desigualdade social do Brasil. A galera ainda quer colocar incompetentes pra governar, tá ligado? Tipo, pessoas que
exatamente.
Não têm.
Exatamente.
Não, e assim, pelos nomes das pessoas eu fico assim muito chocado. Os nomes que as pessoas utilizam é como se fosse, sei lá, atrair atenção. É cada. Assim,
eles estão indo pelo marketing mais baixo, tipo, né? Tipo assim, vou falar uma parada absurda aqui, além de mim, eu vou ser lembrado. Eu preciso de X votos aí, você elege, é isso, sabe?
E assim, eu não vou nem entrar no mérito dos partidos, porque todo mundo aqui sabe. Tem um cara aqui. O nome do candidato é Maurão Leonor nas mãos de Deus.
Oh, puta merda, velho.
Irmão! Ai!
Não, ele começa a colocar a profissão, né, o ofício na frente, né? Dani Lima Pedreiro, Edu Fezinha da Caçamba.
Da Caçamba, Keila do Keilinha da Caçamba. É os nomes. Não, eu tô aqui.
Keilinha escritora, né?
Sheila da Empadinha.
Porra.
Ingrid da Educação, sabe? Que começa a apelar.
Ingrid das Tirinhas.
Né? Ingrid da Cidinha. Rua Britânico.
Mano. Gente, você fala isso e o ponto. O meu contato no celular dele tá sendo essa porra desse nome aí.
É verdade. Aqui, ó. Tem a. Cadê o nome aqui? Tia do Café.
Tia do Café.
Se fosse o tio Veneno.
Tio Veneno, cara. Tio Veneno era.
Eu perdi uns 5 anos de vida ali.
Todos nós.
Ai, eu tô careca porque eu fiz, não era careca.
Ódio.
Eu quero fazer uma nota de repúdio. O ódio falando aqui no coração. As pessoas, principalmente o pessoal da nossa idade, um pouquinho mais novo ali, de 26, 27 anos, que fica com aquela merda daquele discurso de. Geração mimimi, estão estragando a minha infância.
Ah, vai tomar.
Sai uns desenhos novos aí, uns, tipo, sei lá, uns remakes, uns reboots de desenho antigo. E o pessoal, não, tá estragando a minha infância. Porra, cara, você tem 30 anos. Sua infância já foi, sabe?
Já foi.
Para com isso. Aí fica... Ai, essa geração nova. E às vezes ele tá falando de uma pessoa que tem a mesma idade que ele, sabe? Só que ele acha que ele é... Né, o posto da sabedoria. Ah, essa geração de hoje com esses desenhos. E assim, são os marmanjos incomodados, né, com conteúdo voltado para crianças e adolescentes, né? Porque eles já não são mais o público ali, eu acho que eles se sentem frustrados, não sei. Mas eu tenho um ódio dessas pessoas, que elas merecem muitas notas de repúdio, porque aceita, a idade chegou pra você, cara, sua infância já passou, então é isso aí.
Eu tenho o exemplo da She-Ra, porque na época que mostrou, sim, a She-Ra toda cartoonizada, assim, ai, nossa, que não sei o que, olha a She-Ra. Aí, tipo, e é claro que você vai ver os comentários, vira um poço de chorume, né? E tipo assim...
Pra caralho!
Aí tem cara que fala assim, não, a She-Ra era uma mulher, olha isso aí, é uma menina, não tem curva. Tipo assim, meu amigo, você tem 40 anos de costa. E outra, tipo, sua infância tá lá, seu animal. Você quer ver, a She-Ra vai ver a antiga lá. Era tão ruim quanto...
Não!
Sabe?
Não, então assim, eu entrei numa discussão... Mudam, né? Sim! Eu entrei numa discussão por causa disso, que o cara tava incomodado com a She-Ra nova, que eu acho, inclusive, é muito bom, gente. É muito legal o desenho.
Ah, eu adorei, maravilhoso.
Eu adorei. O desenho antigo eu achava chato pra cacete. Eu também. Esse desenho é muito bom.
Eu não assisto de novo, mas assim, pela galera que eu conheço, que eu confio na opinião, assim, não, só elogios. A galera fala que é.
Não, é bom pra caramba.
Tipo, quem me dera ter essa She-Ra na época que tinha.
Sim. Né? É muito bem, sim, feito, a arte é super fofa, assim, muito bonita, muito bem feita. A dublagem, eu assisto dublado, eu gosto de ver a animação dublada, né? É sensacional, é divertido pra caramba. E a galera brava porque a She-Ra é uma menina adolescente que parece uma menina adolescente e não uma mulher de 2 metros de altura com os peitos gigantes e com as pernas de fora.
Né?
Pronto, bicho.
E é isso aí, se você fala que estão estragando a sua infância, todas as notas de repúdio possíveis pra você.
Eu acho que, assim, mas eu concordo contigo, porque eu não gosto dessa coisa de o moralismo travestido de saudosismo nos anos 90. Eu odeio! Eu odeio esse tipo.
Nota de repúdio pra isso também.
Não! Mano, os anos 90 foi uma merda. Não tinha uma internet. Não tinha uma internet, entendeu? Era governo FHC. Não que a gente esteja num governo melhor, mas era FHC. É. Entendeu? Não tinha internet. Não tinha um smartphone. Não tinha. Né? Eu não tinha emprego na época, era foda. Entendeu? Eu não sinto falta. Eu não sou esse saudosista. Eu detesto esse tipo de
coisa. Não, cara.
Aí a pessoa fica, ai, mas na minha época, o cara tem 31 anos, o cara nasceu 88, 89, igual nós. Aí
tá,
fica
achando que é o...
Não. Acho que nasceu em 1740.
É. Achando que é uma Matusa, né?
O cara acha que é uma Matusa.
Né?
Aí fica, ai, na minha época não tinha essas putaria. Tinha assim, tinha tiazinha.
Que mais tinha era putaria.
Tinha.
Linda Ambiel na banheira do Gugu.
Tinha Lagoa Azul na
Lagoa Azul na sessão da tarde.
Tinha bandas de pagode, os caras dançando de Sung Rider no Gugu, entendeu?
A galera dançando na boquinha da garrafa.
No combo Sung Rider, meu amigo. É muito anos 90.
Ah, vai tomar no cu aí. O mal do funk de hoje em dia merece nota de repúdio, merece soco
enfim,
na cara.
Enfim, a hipocrisia, né?
Ah, enfim, exatamente. Hipocrisia. Tomara que tu tropece no Igapó e saia com 7 dedos, sei lá.
Então, meu Deus.
Fica aqui a nossa nota de repúdio ao saudosismo moralista safado.
Safado. E é falso moralista, tá? É falso moralista, porque eu rolava putaria pra caramba e a galera fica. Ai, porque não tinha essas coisas. Tinha sim. A gente assistia Gugu, a gente sabe muito bem que tinha.
A gente assistia a novela do Manuel Carlos, que era um absurdo.
Pantanal.
Pantanal era um softboard, né? Claro,
sim,
era Masturbation Society, meu amigo. Era.
Eu era do nome.
Sim. É. Era então...
Programa do Ratinho.
Então. Nossa, programa do Ratinho. Os caras faziam matéria em casa de swing, velho. Como que sabe?
Os caras vêm no tijolinho aqui em Londrina, tá ligado?
Puteiro. No programa do Ratinho, os caras espancavam deficiente físico, tá ligado?
Não, era exatamente.
Sim.
E o povo
era,
fica
assim, absurdo, ali, era. Né?
Quando passa novela escrota, meu amigo.
Não era melhor, não, era pior. Em níveis assim que a gente não consegue contar, tá ligado?
Assim, ó, do Ratinho, o que eu acho mais absurdo é que ele, quando o filho dele não era governador ainda, ele tava arriscando no meio político, ele falava, não é porque é meu filho não, mas meu amigo, se não é porque é teu filho, seu arrombado.
É porque, né?
Porque ele é um
porque não tem nada de bom ali.
Não, ele fazendo campanha pro filho abertamente, né? Não, sim, não é meu filho não, é um cara competente, compromissado. Ah, vai te fuder, né?
Vai te tomar no cu.
Vai te tomar no cu.
Com esse áudio de
baby do biruleibe leibe.
Ah, vai te tomar no cu, rapa.
A gente encerra aqui mais um bloco e vamos para as considerações finais. Keila, pede a conta.
Ô, meu consagrado, traz a saideira aí, um balde de gelo pra enfiar minha cabeça, porque tá foda.
Ah, então, vamos aí, finalizando mais um episódio desse 10. Eu espero que vocês tenham gostado de todas as notas de repúdio. Se você tem uma nota de repúdio também, inclusive contra o DS10, pode deixar lá, né? É, nosso e-mail, que é o ds10@gmail.com. E vamos fazer mais uma, as considerações finais. Vamos começar por ela, pela Ingrid. Deixe seus recados, a sua última notinha de repúdio e dê o seu tchau.
Galera, muito obrigada por terem escutado a gente até aqui. E a minha última nota de repúdio fica aqui pro Craig, que, nossa, hoje foi difícil gravar esse episódio, tá? Então ele deixou a gente na mão, aí depois não deixou. Mas finalmente a gente conseguiu gravar essa pauta. Então fica minha nota de... E no mais, peço mais uma vez, galera, cuidem-se, passem álcool. Se for no mercado, não cola atrás das pessoas na fila, pelo amor de Deus. Usa essa máscara direito, que é na... tampando a boca e o nariz, tá? Não é no olho, não é no pescoço. Pelo amor de Deus, sabe? Vamos se cuidar, galera. E é isso aí. Valeu. Até mais. Tchau.
Oi, então dê o seu tchau, Ed César. Dê a sua última nota de repúdio. E muito obrigado por participar mais uma vez do nosso podcast.
Opa, chama nós aí, por favor. Sempre a gente, né? Foi uma falta legal. Chama a gente. Mas é isso aí, pessoal. Não deixem malas no meio do corredor do avião pra você não mergulhar, sendo igual eu fiz no corredor do avião. e só assim, repetindo o que a Ingrid falou, gente, no mercado, ajam como pessoa civilizada, né? Faz igual na escola, um bracinho de distância do coleguinha da frente, tá? Lembrem-se disso, não sejam burros, beleza? Até mais.
E agora com você, Keila.
Valeu, galera, obrigada pelo convite mais uma vez. Desculpa aí a raiva, mas às vezes a gente precisa desabafar, né?
Não, a gente chamou
estamos
você
aqui
pra
isso. Mesmo. Sempre que quiserem, pode chamar que aqui o ódio flui. Né? Lembrando, amiguinhos, que a verdadeira nota de repúdio é destruir a burguesia e acabar com o patriarcado. Fiquem seguros, usem máscara, lavem as mãos e é isso aí. Beijinho, até mais.
Aí, Pontes, dê sua última nota de repúdio e fala aí onde que a galera pode ouvir o DS10.
Beleza, então. muito obrigado por ter nos ouvido até aqui, ter escutado. Se quiser mandar uma nota de repúdio, pode mandar pra gente, a gente lê. Se for muito agressivo, a gente descarta. Né? Mas entre em contato com a gente. Você pode ouvir o DS10 através do seu agregador de podcast, pode ser qualquer um. Você pode ouvir pelo Spotify. Tá lá disponível, DS10, só escrever o 10 por extenso, né? Não o numeral. Ou também você pode ir lá na Play Store, baixar nosso aplicativo, e daí você vai ser atualizado somente sobre os nossos programas. Ah, não gosto daqueles podcasts por Teresina, Guilhotina, aquelas merda lá, só fica falando de política. Vamos ver o DS10, que aqui tem informação.
Aquelas merda lá que você fala de coisa séria, que vai construir um país melhor pra gente.
Não, assim, ó, fala de coisa séria, concordo, só que sempre que eu escuto eu fico broxado porque é só notícia ruim, né, mas, eu não vou fechar com uma nota de repúdio, né, já que nota de repúdio não serve pra nada,
eu gostaria de propor uma forma alternativa, né? Em vez do, né, do Rodrigo Maia, a galera do Supremo lançar uma nota de repúdio, vai lá e manda um Fucão do Amor, só que vai ser o Fucão do Desamor. Manda um Fucão xingando, né? Ei, Bolsonaro, seu filho da puta! Você fica aí...
Fucão da Discórdia.
É, o Fucão do Desamor. Fica falando que o
ódio
bota fogo na Amazônia. Você é um arrombado. Eu acho que essa é a verdadeira função do Fucão, né? Propagar ódio. Já que ele é vermelho, tira o coração e coloca ali uns capetinha, né? Uns emojis de rei.
Ótima dica aí para os empreendedores do nosso Brasil, e deixa aqui minha nota de repúdio aos empreendedores, né? Principalmente os coaches. Mas, enfim. Aí, galera, muito obrigado aqui. Eu quero agradecer aos nossos convidados. Muito obrigado pela paciência de todos vocês continuarem ouvindo o nosso podcast. Entre trancos e barrancos, ainda conseguimos finalizar o episódio de hoje. Que delícia. Uhul! E sigam a gente nas nossas redes sociais, que é DS10 em todas as redes sociais aí. Coloca DS10 no podcast, vai achar a gente no Instagram, no Facebook e em qualquer lugar. Espero que vocês continuem bem, se cuidem e não... Sem... Gente, enquanto não tiver vacina, não tá liberado festa. Vamos combinar aqui?
Por favor.
Por favor. Beijo, forte abraço. Tchau.